Estamos discutindo desde as 3:30. Aleluia. Aleluia. Esqueci que não tinha letra aqui, né? Há um tempo atrás a gente cantou aquela música dinossáurica lá. Aliás, eu acho que tô tão velha que o Fabiano deve lembrar. O Fabiano ainda, acho que ainda tocou esses vencedores, hein? Antes mesmo que eu fosse alguém. Você tocou essa música? É. A primeira acho que não tinha nascido ainda. A gente cantou aqui uma vez, mas acho que até escrever letra vai ficar difícil, né? Tá meio sem grave, hein? Vocês lembram essa música? Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, eu só te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Todos afinados aqui. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a... Amém? Vamos orar isso aqui, então. Senhor, queremos pedir a tua mão sobre nós, ensinando e orientando e aclarando aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu propósito, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós abençoamos a tua palavra e o poder que ela tem de iluminar nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrei essa música porque eu vi umas entrevistas de rádio essa semana, acho que um deputado ou um membro do governo aí dizendo sobre isso que... Ah, não. É um deputado fazendo propaganda política do Partido Verde, horário político. E aí ele diz assim, um dos 12 pontos partidários do Partido Verde é a espiritualidade. Então, enquanto nós não estivermos cuidando da terra, ela não vai cuidar da gente. Aí entrou numa linha assim, bem nova era, e dizendo que no final ele completou com essa pérola, dizendo assim, seremos capazes de cumprir o que é dito, amar ao seu próximo mais do que a si mesmo. Aí eu falei, bom, vai ser difícil achar esse versículo, né? Onde está escrito que tem que amar ao seu próximo mais do que a si mesmo. E essa música fala sobre isso, né? Que Jesus nos amou e não nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Antes que nós fôssemos alguém, ele nos amou. E se nós podemos amar alguém, é como ele nos amou. Então, a lei manda amar ao próximo como a si mesmo, que é o máximo de um amor de um homem, né? Fazer com os outros o que você faz com você mesmo. Agora, Jesus disse que nós podemos amar como ele amou. E esse amor de Deus, ele é doador. Então, o Volô tinha razão, que foi quem escreveu a música. Se der tempo de cantar no final, vai, senão... Bom, estamos aqui estudando, hoje passando para Deuteronômios pela nossa leitura semanal. Faço a pergunta clássica de sempre, né? Quantos estão aí atualizados com a nossa leitura, chegando em Deuteronômio aqui? Oh, tá mantendo o número pelo menos, hein, isso aqui? Muito bem. Vocês que estão atrasados ainda tem tempo, hein? Ainda tem tempo. Onde sai da lei aqui, vai entrar na graça, vamos ver se a coisa melhora. Mas, semana passada nós falamos sobre números. Quero lembrar algumas coisas. Acho que eu não vou desenhar aquele mapa de novo, não. Números, que tem esse nome porque fala, obviamente, sobre vários números, recenseamentos, e descreve alguns procedimentos. Como eu falei aqui, em hebraico, os nomes dos livros da Bíblia são o quê? Os primeiros? As primeiras palavras do primeiro versículo... dá o nome ao livro. Então, o nome de Números é? Só ler Números 1, né? Como? Não, leia Números 1. No deserto. No ermo. Tem mais técnica que eles usam aí, né? Então, o nome do livro em hebraico é o que ele começa dizendo. Então, Gênesis é no princípio. Bereshit. Êxodo é? Como é que é? Não, se traduziu a palavra Êxodo. Em hebraico, o nome do livro é o primeiro versículo. O que está escrito? Êxodo. Abri números aqui. está escrito em Êxodo 1. Então, o nome do livro em hebraico é Estes São os Nomes. Fácil, não? Bem lógico. Estes são os nomes, ou, como o pessoal fala mais curtinho, os nomes, né? Levíticos, chamou o Senhor. Números, no deserto, no ermo. E esse nome Números vem da Vulgata Latina, que fala de números, né? E do grego, aritmoi, que é da Septuaginta. O livro é dividido em três pedaços. Certo? Primeiro pedaço é... Primeiro pedaço vai até o capítulo 10, descreve o quê? Não, o 10 é quando eles ficam... Monte Sinai. O tempo que eles ficam no Monte Sinai. Quando foi escrito o livro? Foi escrito, bom, mais ou menos 1400 a.C. E ele foi escrito primeiro ano depois da saída, do êxodo do Egito. Como é que é? No segundo ano, no primeiro mês do segundo ano, está escrito aqui, né? Leia Números. Primeiro dia do mês, segundo do segundo ano da saída do Egito. Então, dois anos, comecinho do segundo ano, começa a escrever esse livro aqui, descrevendo o que o povo estava vivendo ali no Sinai, onde eles receberam a lei. Então, a primeira parte do livro, que vai até o capítulo 10, são os eventos junto ao Monte Sinai. Deus mandou fazer um recenseamento. Quantas pessoas deram? O recenseamento deu 603.550 homens. Se estima que pudesse ter perto de 3 milhões de pessoas, porque os homens eram acima de 20 anos. Então, tem que pegar todos os homens abaixo, mais mulheres e crianças, perto de 3 milhões de pessoas. Ok. O que deu aqui? Apagou. Bom, falei um monte de coisa aqui, não preciso repetir. Acho que a primeira parte não vou falar tudo de novo. Tem os levitas e tudo mais. Vou. Espero que sim. A segunda parte do livro descreve o quê? Ele vai descrever quando eles estão saindo do Sinai, vão para Cades Barnea, né? São 240 quilômetros de caminhada para o norte, aquela península como eu mostrei no mapa semana passada. E aí tem muita coisa acontecendo quando eles estão marchando. O que aconteceu? Uma sequência de murmurações, né? Então tem várias. Lá no capítulo 11, eles reclamam que tem só maná e não tem cebola. O Nazário disse que eu não posso falar só da cebola, mas... é verdade, eles reclamam. Depois vem a carne, né? Nessa mesma passagem, Moisés coloca os 70 anciãos que vão ajudar, porque ele reclama com Deus e Deus derrama a bênção mais 70, que é a unção. Assunto do nosso domingo aqui. Aí, mais pra frente, Números 12, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se rebelam contra ele, dizendo que não era só ele, que ele, como é o mais novo, também tinha que abrir espaço aí. E eles criticam por conta do quê, hein? Qual o motivo da crítica? Isso, a mulher cuxita, que é a Zípora, que não era judia, tinha chegado junto com o seu sogro, que é o pai dela, Jetro ou Reuel, e Moisés então era passível de repreensão por ter casado com uma mulher não judia. E aí então Deus diz que com Moisés ele fala, com os outros não. Miriam fica com lepra, Moisés intercede por ela e tudo volta ao normal. Então é mais um desgaste aí em cima do Moisés. Eu falei isso outra vez, deixa eu ver aqui. Esse capítulo 12 é basicamente isso aí. Então é um desgaste familiar aqui do próprio Moisés testando a sua liderança. Aí eles vão chegando a Cades Barneia, Israel acampa lá em redor. Daí ele manda os espias, não é isso? No capítulo 13, os espias vão espiar a terra, passam 40 dias, olham tudo, voltam e dizem que tudo era como Deus tinha falado, mas que não ia dar não, porque os homens eram muito bons, as cidades fortalezas, e eles eram como gafanhotos aos olhos dele, só Josué e Caleb que são positivos. E aqui entra então um grande problema. 2 anos depois, o povo está murmurando e duvidando que vai dar certo. Aí o povo começa a reclamar pesado, e dizendo: vamos escolher um capitão e voltar para o Egito. Foi o que eu falei então na semana passada, que a mentalidade de quem nasceu no Egito é voltar para o Egito. Portanto, Deus estava falando o seguinte: olha, para conquistar essa terra, não vai dar para ter essa mentalidade. Então, mata todo mundo e começa um novo. Então o povo fica acampado ali durante 38 anos, esperando que todos morressem, para que nascesse uma geração com uma nova mentalidade. Nesse intervalo, existe mais duas pelo menos, murmurações. A primeira delas é a de Coré. Bom, no capítulo 14 está falando isso, né? No 16, Coré, Datã e Abirão se rebelam contra, e agora dizendo, eles já estão lá em Cades Barneia, já estão com essa sentença de morte na cabeça, dizendo: fica aqui até que todo mundo morra. E eles então se rebelam contra Moisés, achando que Moisés está sendo muito rigoroso. São 250 pessoas com eles, os maiorais da congregação. E Moisés responde uma coisa interessante aqui. Versículo 4 fala: como Moisés ouviu, caiu sobre o seu rosto. E faz aí, ó: tudo bem, vamos fazer um desafio amanhã, ver quem que Deus ouve. Você pega o incensário, eu pego também, e vamos colocar fogo neles. E quem Deus escolher, esse será santo. Aí vem no fim do versículo 7: baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que Deus Israel vos separou da congregação para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo, estar perante a congregação para ministrar-lhe? Te fez chegar e a todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estás contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurais contra ele? Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos destes homens? não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e toda a tua congregação, ponde-os perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Repetiu aquele desafio. O que eu acho que sempre interessante é que os desafios que Moisés tinha que levar, né? Ele estava sendo preparado por Deus, por isso já há 80 anos, mas tinha que aguentar as reclamações rotineiras do povo, que sempre quer comida e bebida, tinha que aguentar as pressões familiares, que olhavam ele como uma pessoa mais comum do que os outros olhavam, porque afinal ele era o irmão mais novo, que havia sido cuidado por Miriam. Tinha que aguentar as pressões de governo aqui, dos que estavam lá na elite, que deveriam estar fechando junto com ele, que deveriam estar apoiando a ele, mas na verdade estavam querendo mais poder. Não bastava ser apenas levita, tinha que ser sacerdote. Queria representar o povo. E você vê que isso acontece sempre no momento de fraqueza, ou seja, quando as coisas dão errado. Então, quando as coisas não vão bem, todo tipo de rebelião aparece. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque sempre haverá crise, né? Sempre tem um problema e sempre alguém é culpado, e obviamente a liderança é posta como culpada, mas você tem que saber que Deus olha de outra maneira, né? Moisés estava ali, ele era um homem cheio de iniciativa, ousadia e pavio curto 40 anos atrás. Aí aprendeu pela pior maneira que tinha que ficar quietinho para se tornar o homem mais manso do mundo. Ai, meu. Tem que ser manso com o telefone também. A ponto de pegar aqui todas essas pessoas, todas essas coisas, e conseguir suportar em nome do próprio povo, sabendo que se fosse fazer aquilo que eles queriam, eles iam se destruir. Então você tem que fazer o bem para alguém que não quer que receba o bem. É difícil. Muitas vezes até é impossível. E às vezes não, alguns ficam pelo caminho. Então esse aqui, Coré, Datã e Abirão, literalmente ficaram pelo caminho, porque eles se rebelaram, se levantaram, e Moisés falou: chega, não aguento mais vocês, eu podia aqui já pedir perdão, já falei várias vezes, já pedi para Deus passar por cima, mas chega, agora vamos fazer o seguinte: peça o que você quer aí, deixa Deus responder. Se você morrer normalmente de uma morte natural, então não sou eu, mas se acontecer alguma coisa diferente, tipo a terra abrir e você ser tragado, aí vocês vão saber que Deus está falando. Aí a terra abriu, eles todos morreram, e Israel ficou com aquele grande temor, que é o que acontece quando o povo vê que fez bobagem, né? Só que quando o povo vê que fez bobagem, na mesma maneira, na mesma hora, faz outra bobagem, porque vive nos extremos. Então, primeiro eles achavam que não ia dar nunca para ganhar aquela guerra, era melhor voltar. E aí, vamos levantar um capitão e voltar. Aí quando eles veem que eles erraram, eles falam: não, vamos fazer o que Deus mandou então, vamos lá ganhar esse pessoal. Aí Moisés fala: não vai, que Deus mandou ir. Aí eles vão, perde a guerra. Então perde porque fica, perde porque vai. É muito comum isso. Na hora da crise tem que ter alguém, liderança, que fala o que fazer. Tem gente que acha que não tem nenhum problema pecar e peca qualquer pecado, sei lá. Depois, quando peca, fica tão arrependido que acha que tem que se matar para provar a Deus que ele é bom, tem boa intenção. Então fala, erra porque fala pouco e não pede perdão, erra porque fala muito, pede perdão demais. Tem que ter alguém com liderança que estabilize isso. Uma das grandes passagens desse texto que mostra o que eu queria colocar aqui, porque até então viemos a semana passada. Mas uma das grandes passagens de texto aqui de Números, que mostra essa questão de liderança, de falar com Deus, ela vem aqui para frente. Eles estavam na planície de Moab, que é a terceira parte do livro, né? A maior parte, que ficam 38 anos ali. Tinham tido já essas demonstrações todas. A última foi quando se levantou aquela serpente de cobre, né? A Neustã. Porque o povo estava morrendo pelas picadas das serpentes ardentes. Foi quando Moisés bateu na rocha em vez de falar com ela, e Deus falou que ele não ia entrar na Terra Prometida. Então esse é o finalzinho da parte das murmurações aqui. Mas aqui a partir do versículo do capítulo 22 de Números, eles estão já chegando ao final do cativeiro. Já morreu Miriam, já morreu Arão, Moisés ainda está vivo, já morreram a maioria das pessoas. Ele faz um novo recenseamento. Esse novo recenseamento no finzinho aqui vai dar praticamente o mesmo número de pessoas, né? 1.200 e poucos a menos. Então, 38 anos depois, o povo não teve crescimento vegetativo, ficou parado. Então você vê que é 40 anos jogados pela janela. Eles tinham 603 mil. Não. Eles tinham 103.550. Fizeram um novo recenseamento e foi 600. É isso. Então eles diminuíram 1.000 e poucas pessoas 38 anos depois. Não, aquele pessoal que eu estou falando de 1 milhão de pessoas e não da diferença de um recenseamento para o outro. Então, a diferença do recenseamento mostra que o povo, depois de 38 anos, não cresceu. Ficou parado. Pelo contrário, diminuiu um pouquinho, né? 1.000 pessoas, que é quase nada, em torno de 600 mil. Então, é um tempo perdido, esperando o cara morrer. Pior ainda, esperando ele morrer, dando maná todo dia, que é um milagre, fazendo com que as roupas não se gastassem, que é outro milagre, os sapatos não se perdessem, outro milagre. Então aquele povo experimentou 40 anos de milagre para morrer. Eu falei semana passada, repito, ficar andando atrás de sinais é um problema, porque o sinal acontece e você morre do mesmo jeito. Aquela quantidade de sinais que aquela geração viu, talvez não seja rivalizada por nenhuma outra. Que foi a geração que viu as 10 pragas no Egito, que viu o mar abrindo, que viu Deus descendo em fogo no Monte Sinai, e que viu todos os milagres do deserto. Maná, codornizes, água, rocha, todos os milagres estão aqui contados em Êxodo, Levíticos, tem pouco, em Números. E esta geração, apesar de tudo isso, murmurou, não acreditou, e lembrava do Egito, e morreu. E morreu recebendo milagre. Então, ser sustentado, ter a condição de sobrevivência, receber o maná, não gastar roupa, não perder o sapato, isso tudo não põe você no céu. Por isso, muita gente que olha para os sinais acaba se descurando da sua relação com Deus, que é uma relação de fé. E a fé é a crer naquilo que você não vê. E por isso que é complicado, porque quando você vê muito, passa a querer ver mais. Então é difícil ter fé quando você vê. É o que Paulo fala em Romanos sobre a salvação. Fala: em esperança somos salvos, porque aquilo, a esperança que se vê não é esperança. Se você está vendo, não está esperando, está vendo. Agora, se você não está vendo, está esperando. E é difícil esperar quando você não vê. Então, está esperando o ônibus e você não sabe se ele já passou ou não passou. A sua paciência para esperar é muito baixa. A vontade é de ir embora. Você não está vendo? Está esperando alguém. Já passou ou não passou? Vai atrasar mais, atrasar menos. Ah, não, não vou esperar não. Vambora. Está esperando a promoção. O tempo passa e você não é promovido. Aí aparece uma outra chance, você vai embora para ganhar menos, de raiva. Por quê? Porque não consegue esperar. Então nós temos pouquíssima paciência, perseverança e esperança. Fechou de novo aqui. Esse Bernardo aqui está... Agora, a nova geração, ela nasceu no deserto. E aí ela está vivendo aquele milagre e sonhando com uma terra prometida. Eles não sonham com o Egito, eles sonham com Canaã, porque eles não viveram no Egito. Então a mentalidade é a mentalidade do novo, que é como nós temos que ser aqui como cristãos. Quando o templo foi restaurado, muitos anos depois, os velhos choravam de tristeza e os jovens choravam de alegria. Os velhos choravam porque aquele templo não tinha comparação com o templo de Salomão. E os novos choravam porque eles tinham um templo. Depois de tanto tempo de cativeiro, eles voltaram para Jerusalém e tinham o templo. Então, de novo, esse contraste entre ser agradecido, esperar ou não esperar de Deus. Aquilo que você espera na terra, aquilo que você espera no céu. Poucas pessoas são como Josué, Caleb, que conseguem viver o passado e esperar o futuro. Aqui, na continuidade, no versículo 22, aparece o povo pronto, começando a ocupar a terra e aparecendo nas campinas de Moabe. Você deve lembrar do meu mapinha aqui, né? Quais eram os povos que estavam aqui do lado, hein? Moabe era bem aqui, ó. Não, primeiro aqui embaixo é Midian, terra do sogro de Jetro. Depois vem Edom, Moabe e Amon. Moabe fica na altura de Jericó, do lado de cá do Jordão. O Mar Morto saiu do Jordão, Mar da Galileia. Lá perto do Mar da Galileia está Amon. Está até escrito aqui, estou até vendo aqui. Quer ver? Amon, Moabe. Moabe está bem aqui. E aqui tem mais o que? Vamos ver. Tem aqui. Aí vem o delta do Nilo pro lado de cá, né? Agora aqui apagaram bem, ó. Aqui é Edom. E... Bom, a Midian vai estar aqui embaixo. Então o povo estava atravessando aqui. Você pegar o seu mapinha aí, você vai ver que quando eles vieram para Cades Barneia, que está por aqui, em vez de vir para cá e fazer isso, eles tinham que dar uma volta. Porque o povo de Edom não deixou passar. É. E esta volta causou murmuração deles. A última lá das serpentes. Então quando acontece alguma coisa que não está no script, a turma reclama. E quando reclama, o líder tem que ficar segurando de novo, falando, calma, vai dar certo. Não, mas ó, deu errado de novo, quem disse que vai dar certo e tal. Então é eternamente igual. O que acontece hoje nas igrejas, nos povos, é igualzinho o que acontecia lá. Agora, o que eu queria colocar com vocês aqui é essa história de Balaque e Balaão. Balaque e Balaão, eles estavam aqui acampados, prontos para invadir, e o rei Balaque, que era moabita, teve medo. E aí, aqui no versículo 4, fala que Balaque, filho de Zipor, era rei dos moabitas. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo. Quem era Balaão? Balaão era um vidente. E ele fala aqui que ele chamou Balaão porque Balaão era um tipo de cara que quem lhe amaldiçoava ficava maldito. E quem lhe abençoava era abençoado. Então ele era conhecido por ser um feiticeiro poderoso. Então os anciãos moabitas, os midianitas, foram com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram para Balaão e falaram: o rei mandou vir aqui para você ir lá, trará. Agora Deus falou com Balaão também, disse: quem são esses homens que estão com você? E Balaão disse: Balaque, filho de Zipor, rei dos moabitas, nos enviou. Então Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Esse é o versículo 12. Porque ele era servo de Deus. Balaão? Olha, Daniel era vidente feiticeiro, José era vidente feiticeiro. Não, Balaão é da terra aqui. Mas Deus falou com ele. Assim como apareceu Melquisedeque do nada lá, era sacerdote do Deus Altíssimo e também não era de Israel. Eram pessoas que se relacionavam com Deus. Essa questão de vidente é como as pessoas veem. Um pastor pode ser chamado de vidente também hoje, né? Então, assim, é justamente esse o ponto de Balaque, Balaão. Ele tinha um relacionamento especial com Deus, porque ele falava e acontecia. E como nós estamos vendo aqui, justamente Deus falava com ele. Ele não era um charlatão. Mas, obviamente, ele não era um pastor ordenado, nem pertencia ao sacerdócio de Levi, nem era de Israel. Ele simplesmente era temente a Deus. E ouviu de Deus a palavra: não vai. O que ele fez? Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então ele obedeceu. Falou: amigos, voltem, porque Deus falou para não ir. Aí eles foram embora, os príncipes, vieram a Balaque. Falou: Balaão recusou vir conosco. Mas Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zipor, rogo-te que não te demoras em vir, porque grandemente te honrarei, farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Aí o Balaque respondeu como talvez muitos pastores maravilhosos não responderiam. Ele falou: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Aí veio, pois, o Senhor a Balaão e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Pô, de novo.
Ele era feiticeiro.
A palavra feiticeiro aqui é forte, né? O que é vidente? Alguém que vê o que vai acontecer. Então ele era um cara que era procurado por todo mundo, que queria pedir algum favor espiritual. Quero que uma coisa prospere, vai dar certo? Ele ia consultar ele. Quero que o fulano de tal está contra mim aqui, foi o que esse amigo Balaque fez, ó. Vai lá e roga uma praga em cima dele. Ele ia rogar uma praga em cima dele. Então ele rogava pragas e falava bendições, ou abençoava. Se você olhar, os profetas faziam a mesma coisa. É uma situação do Velho Testamento. Ele chegava lá e falava: homem de Deus, precisamos aqui cuidar disso aqui. Ele falava: se eu sou homem de Deus, então faz o seguinte: caia fogo sobre você aqui e consuma vocês todos. Aí, fogo do céu sobre ele. Diga. Mesma coisa. Não, aí é uma outra coisa. Deus utiliza todos. Deus utiliza o diabo. Deus chamou Ciro, que é o rei da Pérsia, de meu ungido. Assim como Nabucodonosor. O que não quer dizer que eles são amigos de Deus ou que vão para o céu, etc. e tal. Agora, é diferente falar de Balaão ou falar dos reis magos, que eram realmente servos de Deus. Os reis magos. Hã? E Balaão também era servo de Deus. O que não quer dizer que eles vão dar certo porque são servos de Deus. A história de Balaão está só começando aqui, né? Feitiçaria é pecado. Então, o contexto do que é feitiçaria que tem que ser olhado aqui, porque feitiçaria é fazer um encanto, um feitiço. E nós vamos ver aqui como é que Balaão se portou na hora de preparar-se para abençoar e amaldiçoar. É por isso mesmo que eu estou trazendo esse texto aqui para vocês. Vamos continuar aqui, ó. Eu estou falando, Balaão mandou dizer que não ia se Deus não falasse, nem que ele desse metade do reino. Aí ele foi consultar Deus. E Deus falou: vai e só fala aquilo que eu falar. Aparentemente, Balaão está fazendo tudo certinho. Só que ele pega o jumento dele, vai pelo caminho, e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E agora? Por que Deus ficou irado? Se Deus me mandou ele ir. E o anjo do Senhor expôs no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. E a jumenta viu o anjo que estava no caminho, com a espada desembaiada na mão, e se desviou. E o Balaão espancou a jumenta, para fazê-la voltar para o caminho. Aí o anjo se colocou no meio das vinhas, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Em vendo a jumenta, o anjo apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé do Balaão. E ele tornou a espancá-la. Aí o anjo foi para um outro lugar, mais estreito, onde não havia caminho para se desviar. E vendo a jumenta, o anjo deitou-se debaixo de Balaão. Aí o Balaão ficou bravo. Espancou a jumenta com o bordão. Então veja. Primeiro era um campo aberto. Aí a jumenta, quando estava no caminho, vendo que tinha um anjo lá, ela entrou no campo e saiu do anjo, assim. Depois era um lugar apertado, que tinha duas paredes nas vinhas, e ela empurrou, espremeu o Balaão lá contra a parede e passou pelo lado. Aí quando não tinha para onde escapar, ela simplesmente se deitou. Como um jumento sabe fazer muito bem, né? Empacou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí o Balaão já ficou assim, furioso, já tinha batido 3 vezes. Começou a bater. Aí Deus abriu a boca do jumento. E ela falou: que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? E o Balaão respondeu. Você vê que ele é realmente um cara meio fora do... acostumado com essas coisas. Ele, você está falando comigo? Antes de perguntar como você está falando, eu quero te dizer, sua jumenta estúpida, por que eu te bati? Aí ele respondeu: por que zombaste de mim? Oxalá tivera uma espada na mão, porque agora eu te matava. Aí a jumenta: eu não sou a tua jumenta, em cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje. Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembaiada, inclinou a cabeça e prostrou sobre a sua face. E o anjo lhe disse: por que já três vezes espancaste tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade que eu agora tinha te matado, e a ela deixara com vida. Então esse versículo aqui é interessante, por quê? Porque o Balaão não viu o anjo, a jumenta viu. E ele estava indo tendo Deus como adversário. A palavra adversário é interessante. Sabe como é que é a palavra adversário? É, não. Mas no se for pegar aqui o grego e o hebraico, diabo é o nosso adversário. Satanás é o acusador, não o anjo. O anjo se colocou como adversário. Não, eu não estou falando que ele era o diabo. Estou falando que essa palavra adversário é a palavra que se usa para o diabo. Ele é o adversário. E obviamente Deus é adversário do diabo. São dois adversários. Vem aí o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo. Nós somos opostos. Um contra o outro. Na arca, dois querubins. Um contra o outro. Adversário um do outro. Então essa questão de adversário aqui, você acaba se colocando contra Deus, tendo Deus por adversário, quando você não está entendendo o que está acontecendo. Então as coisas estão piorando na sua vida, porque Deus está ali espremendo você. E às vezes a sua jumenta está vendo e você não está vendo. Então, quando o Balaão entendeu isso, ele se humilhou, pediu perdão, pequei, não sabia, e agora, se parece mal aos teus olhos, eu volto. De novo, parece que ele está muito sensato. Não é para fazer? Não faço. Aí o anjo fala: vai com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Estamos entendidos até aí? Aí vai piorar, né? Aí ele vai, e Balaque fala para Balaão: escuta, te chamei, você não vinha? O que aconteceu? Não posso te honrar? Aí o Balaque responde: porventura poderia eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus pôs na minha boca, essa falarei. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão aos príncipes que estavam com ele. Isso deu que pela manhã Balaque tomou a Balaão, fez, subiu aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Onde ele estava? Nos altos de Baal. E ali ele edifica sete altares, prepara sete bezerros, sete carneiros, e ofereceram um bezerro e um carneiro para cada altar. E o Balaão disse a Balaque, que era o rei: fica no pé do holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, que me mostrar notificarei. Então você vê que ele está fazendo aqui o seu trabalho. Não sei se seria muito diferente de você pegar um bode, uma galinha, e ir num lugar lá. O que significam duas coisas. Primeiro, o sacrifício de animais, para nós, é algo, hoje, reprovável. Quem faz sacrifício de animais, geralmente, são macumbeiros. Mas o sacrifício de animais era o que o sacerdote fazia todo o tempo no templo. E o que a Balaque está fazendo aqui é a mesma coisa. E o que o diabo faz é imitar o que Deus faz. Nós não sacrificamos animais porque Jesus já foi sacrificado uma vez por todas. E o sangue de Jesus purifica. Agora, no templo de Israel, o negócio era carnificina. E não pense que era um lugar muito agradável. Porque imagina você estar num lugar continuamente matando animais e queimando e oferecendo. Então, em todo lugar mais antigo aí, o matadouro municipal não é exatamente um ponto turístico. Porque ali onde você mata os animais é onde o sangue está correndo, onde as moscas estão, é onde a coisa acontece. Para que ficasse clara aquela identificação, né? Você pecou, você morreu. E morreu, morreu. Você põe a mão no bicho, ele morre. O sangue dele está pagando o que você fez. Então é uma perda econômica porque você está perdendo aquilo que... Cada pessoa tinha que uma vez por ano, pelo menos, ir para o templo e sacrificar. Cada pessoa, e podia fazer isso mais vezes de acordo com o que tinha acontecido. E independente das pessoas, os sacerdotes sacrificavam pelo povo. Então tinha gente, tinha animal morrendo bastante. Haja boi. Fora do arraial. Deus mandou fazer sacrifício fora do arraial, né? Exato. É o que eu falei, tem vários tipos de sacrifícios. Existem coisas que são impuras, que Deus considerava impura, que tinha que ser feito fora do arraial. Porque aquilo ia tornar imundo o arraial se fosse feito dentro. Então tinha que sair do arraial e fazer o sacrifício. O que é uma figura, né? Daquilo que é considerado por Deus imundo e tem que ser feito fora. Então, se você pegar, por exemplo, a morte de Jesus, Jesus teve que ser sacrificado fora do arraial. Então, ele foi morto fora de Jerusalém, fora da cidade. É o pecado mais grave, é a coisa mais abjeta, é o negócio mais baixo, fora do arraial. Agora, os sacrifícios rituais, que são esses normais, né? Você tem lá o incensário, o sacerdote asperge o sangue sobre si mesmo, sobre todos, e depois sacrifica pelo povo, isso era no altar do santuário, dentro. Que é para todo mundo. Ele tem toda uma regra aqui do que você faz fora, do que você faz dentro. De acordo com essa questão de purificação, impureza. E Jesus fora. Não, era todo dia. Todo dia. Era sangue. É um matadouro. O judeu? O judeu parou com o sacrifício porque o templo foi destruído. E só pode sacrificar no templo. Então, é para o judeu ortodoxo, essa é uma questão. Eles... Então, para eles, Deus tem que mandar construir um templo. E eles querem restaurar aquele templo lá. Então, eles querem pegar o templo lá de... Onde está hoje a... Hã? Não, tem o templo. Só que o templo hoje é muçulmano. Aquela cúpula dourada, que é o Domo da Rocha, que é a Al-Aqsa, que é a grande mesquita em Jerusalém. Ali era o templo. É, na verdade, desde os muçulmanos, lá em... Antes da guerra da Idade Média, antes da cruzada. Não, os muçulmanos tomaram antes. Os muçulmanos, no ano 600, começaram. Em 150 anos, eles tinham dominado o Oriente. Então, saindo de Meca, Medina, eles tinham Jerusalém como a sua segunda, a terceira cidade mais sagrada. Meca, Medina, Jerusalém. Eles foram para Jerusalém e tomaram. Isso é 700 antes de Cristo, depois de Cristo. É, na verdade não é que deu a cruzada. A cruzada deu início quando eles proibiram os cristãos de ir. Porque eles tomaram, mas eles eram abertos. Os judeus moravam juntos ali e continuavam morando. E os cristãos também tinham acesso aos lugares santos. Aí em 1050, 1060, mudou. É uma história comprida, mas os muçulmanos não é uma coisa só também não. Tem um muçulmano para o lado árabe, que é onde é original. Tem um muçulmano do lado oriental, Bagdá, que é hoje Iraque, que é um outro lado. Aí que tem essa diferença de sunita e xiita, né? Você já deve ter ouvido falar bastante. Então, uns são seguidores do primo de Maomé, da mulher de Maomé. Aí vem as diferenças ali. E os muçulmanos do lado do Egito. O Saladino, que era o xeque, o califa lá, que tomou na época das cruzadas, ele entrou e ele era totalmente contrário ao cristão. Então ele falou, agora, meus amigos, fora daqui. Aí começaram as cruzadas tentando restaurar Jerusalém. Isso foi em 1100. Essa foi a primeira cruzada, né? É. E não conseguiu. Foi a primeira cruzada. Aí ele foi lá e não ganhou. Aí a segunda eles ganharam, os cristãos. E mataram todo mundo. Aí a carnificina foi pior ainda com os cristãos do que com os muçulmanos. Eles acabaram com o resto do mundo. Aí vem os otomanos, os muçulmanos, e conseguem novamente tomar. E aí vem mais quase 10 cruzadas e não conseguiu mais vencer. Que fizeram o quê? Da cruzada? As cruzadas basicamente foram feitas pela Igreja Católica Romana. Cruzadas sempre veio da Europa para lá. Agora, em Jerusalém moravam outros cristãos, que sempre moraram e coabitaram com os povos ali sem nenhuma restrição. Então, bom, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas a igreja evangélica, ela começou em Jerusalém, certo? Todos os discípulos estavam lá em Jerusalém. No ano 70, Jerusalém foi destruída. E na região que é a Judeia, a Palestina, os cristãos mudaram. Eles saíram de Jerusalém e foram para a cidade chamada Pela, que fica do outro lado do Rio Jordão, perto de Jerusalém, mantendo a sua comunidade lá. São os cristãos mais primitivos, vamos dizer assim, da história da igreja. São os cristãos que ficam em volta de Jerusalém ali, nunca saíram dali. Aí, quando a coisa piorou com os romanos, porque os romanos pegaram pesado aí com os judeus, até conseguir vencer todo mundo, que é lá Massada, né? Destruíram o último bastião judeu, que é Massada, que é pertinho do Mar Morto, aqui para baixo. Aí os cristãos fugiram, e esses cristãos fugiram para o Iraque e Irã, obviamente, que era do lado ali deles. Então as comunidades cristãs que vêm do Oriente, que estão até hoje lá no Iraque e no Irã, tem cristão, eles vêm dessa época. Ao mesmo tempo, tinha igreja em Antioquia, onde Paulo estava. A igreja de Antioquia, que deu origem à evangelização dos não-judeus. Porque os cristãos estavam nessa região, eram os cristãos judeus. Antioquia, para o norte, pegou a Ásia Menor todinha. Então, a evangelização de Paulo, todas as cartas que a gente conhece aqui, Éfeso, Filipos, Galácia, essa influência desta igreja, que é uma igreja ligada hoje à igreja ortodoxa. que é uma história que vem depois, mas a Igreja Católica se dividiu. Constantino, no ano 300, portanto, bem pertinho ali, né? Ano 300, foi para Constantinopla, que hoje é Istambul, e fez ali a sede da igreja. Então, o bispo de Constantinopla era o que governava aquela região, e Antioquia era a cidade forte ali. Então, a igreja ortodoxa é cristã, e é antiquíssima, e vem nessa época aí também. São os bizantinos, Bizâncio, que foi o império que durou até 1490, com a queda de Constantinopla, que dá origem à história moderna. É um marco de divisão da história quando cai Constantinopla. Ou seja, o Brasil está sendo descoberto alguns anos mais tarde, e Constantinopla ainda era cristã, e cristã desta herança. Até hoje existe, hoje a sede da Igreja Ortodoxa é Grécia. Mas a Igreja Russa e de toda a Europa Oriental é a Igreja Ortodoxa. Que aqui em São Paulo é aquela igreja no paraíso lá. Armênios, toda aquela região ali. Era grande, grande cidade. É. Hoje é a capital da Turquia, Istambul. Porque ela está na junção ali do Mar Negro. Não, ela foi religiosa e, obviamente, econômica. Mas os muçulmanos queriam tomar aquilo lá. Então, bom, nós estamos saindo muito da nossa história, que agora estou entrando na terceira história já. Quando para os muçulmanos poderem tomar Constantinopla, primeiro eles tinham que tomar Jerusalém, Israel, etc. companhia, que era Império Otomano, Bizâncio. Então eles foram subindo. Isso que eu estou falando aqui é bem depois de toda a história bíblica aqui, né? Estou falando de 1100, 1200, quando teve estas cruzadas, que o Império Otomano perdeu o poder sobre os lugares santos e os muçulmanos entraram. Então eles entraram, mas o Império Otomano ainda era forte. Então tinha uma discussão e uma conversa entre eles lá. Do sul para o sul era muçulmano árabe, e para o norte era otomano ortodoxo cristão. E a Europa era católica romana, Europa Oriental, Europa Ocidental. Então estavam os três brigando ali. Tem um quarto que está que existia, que é a Igreja de Alexandria. A Igreja de Alexandria também era um forte centro cristão. Lucas vem de lá. E tinha lá a biblioteca de Alexandria, onde tinha o farol, etc. Que é a Igreja Copta. Então eles são cristãos desde o começo. Não tem nenhuma relação com a Igreja Católica. Existem até hoje, e são comunidades que estão no Egito, ainda morando lá, cristãs, coptas. Então, em Jerusalém, hoje ainda, a Jerusalém está dividida. Então, tem os bairros e os setores. Então, tem lá o lado católico romano, que tem padre e igrejas católicas romanas. O lado ortodoxo, que tem igrejas, padres, católicos ortodoxos. O lado copta, que tem igreja cristã copta. E o lado muçulmano, além do lado judeu. Então, Jerusalém é um negócio complicado. Hã? Sim. Sendo que a cristã está subdividida. Tem várias ramificações, porque um não aceita o outro. É, o lado protestante não está lá, né? Então você vê que o assunto aí é vasto. O assunto é vasto. Bom, nem sei como nós chegamos aqui, mas... Balaão, né? Eu tava falando de sacrifício de Balaão aqui. Sei lá como é que evoluiu para isso tudo, mas voltando a Balaão, ele falou que ia fazer só o que Deus falasse. Fez aqueles sacrifícios, botou lá o Balaque no pé do holocausto. ofereceu a Deus tudo aquilo, e aí ele começou a profetizar. E ele só profetizou coisas boas. Então a primeira vem aí, a partir do versículo 18, capítulo 23, que é o nosso, o que nós cantamos aqui, né? Eu ia cantar essa, depois foi aquilo que eu estava pensando em cantar, mas não cantei. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então esse texto, que é uma música, né, que eu ia cantar aqui, é... você vê que o nosso amigo Balaão, ele fez duas músicas famosas. Uma dessas é essa. Uma delas é esta. Ele recebeu o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aí ele vai abençoando, 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 abençoando. Aí o versículo 25, Balaque fala para Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Então o Balaão, o Balaque estava lá já tentando negociar, falou: mano, já que você não pode falar mal porque Deus não quer, também não fala bem, né? Deixa, né? Bom, pelo menos eu estou pagando para você me prejudicar, não, né? E ele fala: vou te levar para outro lugar e você fará o que parecer bem aos seus olhos, aos olhos de Deus. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali maldições. Então Balaque levou Balaão ao monte de Peor, que era para a banda do deserto. Mais 7 altares, mais 7 bezerros, 7 carneiros, e ofereceu tudo isso mesmo. Agora esse versículo 24, ó. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez, como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto, e levantando Balaão seus olhos em Israel, que habitava em tendas, veio sobre ele o Espírito de Deus e começou a falar. Aí vai falando aqui das tendas, dos ribeiros, dos baldes, tirou do Egito, blá, 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 e abençoou, abençoou, abençoou. Primeiro ponto aqui, você vê que o modo de Balaão para falar com Deus era oferecer sacrifícios e fazer encantamentos. Aí ele recebia lá, baixava o espírito e ele falava. Eu estou querendo aqui justamente dar uma sacudida em vocês aí. Está na Bíblia, não está? Então você vê, o discernir da presença de Deus começa com o compreender de uma realidade espiritual. Então, primeira coisa, a pessoa tem que crer que existe um mundo espiritual. Agora, não é porque você crê no mundo espiritual que ele é de Deus, porque o mundo espiritual é espiritual. Ele tem de Deus, tem do diabo também. E Deus está se relacionando com todo mundo, tentando fazê-los entender a sua vontade e a sua maneira. Então, para nós aqui, que estamos dentro da igreja, que temos um caminho, que temos um que é certo e o que é errado, temos um histórico, é muito mais fácil discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E para um cara que está aí fora? Mas Deus fala com ele. Deus fala com todo mundo que quer. Então, um outro texto que é famoso aqui no Novo Testamento, que é o centurião Cornélio. A Bíblia fala que ele era um varão honesto, temente a Deus, que buscava a Deus, que dava esmolas e fazia as orações. O que você acha que ele fazia? Centurião romano era devoto de Marte. Que Deus que ele oferecia sacrifício? Orações que ele fazia? Que palavras que ele usava? Qual era o contexto espiritual que ele acreditava? Se obviamente ele não conhecia Deus. Então, com certeza, ele estava fazendo lá os cultos romanos e tentando ser bom à sua maneira. E Deus não falou: não, você fez errado, agora vai morrer aí porque você fez errado. Deus estava julgando o coração dele. Aí ele mandou Pedro lá. Mas Pedro não estava julgando o coração. Pedro estava julgando a forma. Se eu vou falar com um cara que faz oração aí para o culto romano, não há de jeito nenhum. Aí Deus falou assim, ó, não chame imundo o que eu chamei santo. Então cala a boca e vai. Então nós aqui temos que entender um pouquinho o que Deus está movendo, mesmo que não pareça Deus. Porque nós estamos muito formatados num contexto para não acreditar que Deus pode falar com macumbeiro. Quem disse que Deus não pode falar com macumbeiro? Você tem procuração de Deus dando exclusividade, que ele só fala com você? Ele fala com quem ele quiser. E eu conheço algumas histórias de macumbeiro que fez todos os seus sacrifícios, fez todos os seus encantamentos, aí Deus abaixou o espírito lá e falou assim, você aqui, amigo, vai sair daí. Não é seu lugar. Tem um aqui, tem até a fita do cara, dando testemunho dele. Que ele era fiel, sincero e honesto pai de santo. E acreditava piamente naquilo. Aí quando o Exu lá abaixou, falou assim, fora daqui. Mas como não? Você não pode mais ficar aqui, está expulso. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, não. Procura uma igreja evangélica aí, não quero mais você aqui. O demônio expulsou o cara e mandou ele para a igreja. E ele ficou bravo, ficou nervoso. Falou, não, não, mas eu quero ficar aqui. Eu não quero ir para a igreja. Falei, se você aparecer aqui de novo, eu te dou um pau aqui. Bato em você. Que é o método macumbeiro de falar com as pessoas. E o cara foi para assistir o culto em obediência ao que ele ouviu falar no terreiro. Entrou na igreja, obviamente caiu endemoniado. Tá cheio de demônio, cara. Se converteu. Voltou lá no centro espírita, no centro macumbeiro lá, converteu todo mundo e fundou uma igreja. É o testemunho dele. Ele foi ali no centro de macumba, formando igreja. Onde tinha o centro macumba, virou igreja. Quer dizer, esse aí se converteu assim, Deus falou com ele aqui, vem cá, meu, você é bom demais para ficar na ignorância. Nós temos um formato. Então tem que entender um pouquinho que às vezes Deus age fora do formato, mano. Falou com a mula entendeu. Entendeu? O Balaão não entendeu, a mula entendeu. Então nós temos um formato. E o formato serve para todos os lados, não é assim? Você pegar, vamos dar um exemplo de qualquer igreja mais aqui desformatada, sei lá, bola de neve. Se falar lá, tem que usar terno e gravata, a pessoa vai reclamar lá. Que terno e gravata? Porque eles têm um formato. E fala que é contra formato. E se não tocar lá a música reggae lá, o cara fica bravo. Mas é o formato. E daqui a 50, 100 anos, se a igreja continuar aí nessa bola de neve, o que vai acontecer? Como é que vai ser o formato lá, né? Então se tiver um púlpito que não tem uma prancha de surf, não, Deus não fala. Então a gente vai ritualizando a igreja com uma velocidade muito grande. Sempre. E Deus não está em formato nenhum. Agora, dentro daquilo que ele está movendo, obedeça. Deus ser soberano não quer dizer que nós não tenhamos que obedecer aquilo. Moisés tinha lá um formato muito forte ali. Faça tudo de acordo com o que viste no modelo no monte. Era ali. Então, para terminar aqui, que acabou meu tempo com essas cruzadas todas. Deus está falando com todo mundo. A promessa para Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele não está exclusivizando lá com os judeus. Todas as famílias da terra. Vai abençoar todo mundo. O judeu que não aceitava isso. Mas Abraão nem tinha começado a história do povo judeu. Abraão é pai dos judeus, mas também é pai dos árabes. Também é pai dos midianitas. Então, para eles, o que Deus estava falando era muito maior do que eles podiam entender. Bom, qual que é o meu ponto aqui? De novo, Balaque ficou uma fera e falou, agora estava agora pois, versículo 11, foge para o teu lugar, eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaque estava já querendo matar o Balaão, porque ele tinha abençoado, falou, vai embora que eu não vou te dar nada. E aí, para terminar a história, ele falou, bom, vou te dar mais uma profeciazinha para você aqui. Aí no versículo 15, 16, ele fala de novo o que ia acontecer. E o versículo 25 fala, então Balaão levantou-se, foi-se e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Aí, aqui tem uma história que é um pouco confusa. Pronto, apagou de novo. Que beleza isso aqui. Está fora da tomada. Aqui. Eu quis gastar bastante tempo com isso, porque essa história transcende aqui o livro de Números. Deixa eu ver como é que eu pulo essa história para não ficar dentro do que nos cabe. Bom, daqui para frente, Deus manda de novo somar o povo, né, como eu falei no versículo 20, no capítulo 26. No capítulo 25, os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Então o que aconteceu? Apesar de ter sido abençoado, 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 o povo se misturou. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, que era lá o povo de Balaque. Aí Deus manda impedir isso aí. O Finéas, que é o filho do Eleazar, o filho de Arão, pegou uma lança na mão, matou uma mulher no meio do povo e parou ali a praga. Morreram 24 mil pessoas. Que nós entendemos aqui, ó, no versículo, no capítulo 31. Versículo 15. Esse é um versículo aqui para que os machistas colocar na sua caixinha de promessas. Números 31, 15. E Moisés disse-lhes, deixaste viver todas as mulheres? Está na Bíblia. Você vê que texto fora do contexto é um perigo completo, né, meu? É um versículo. Você deixou vivas todas as mulheres, você não matou todas as mulheres. Está falando aqui das mulheres midianitas. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Isso é um negócio meio complicado de entender aqui. Você sabe que essa praga que acabei de falar é essa que eu li aqui, dizendo que os filhos de Israel começaram a se prostituir com as moabitas. Aqui está dizendo que isso foi um conselho de Balaão. O que Balaão falou? Se não dá para ganhar na guerra contra Israel, vai lá e mistura o povo. Então o conselho de Balaão para Balaque foi, pega as mulheres e manda como exército. E aí você mistura. E aí Israel segurou. Então o Balaão tinha um relacionamento aí que não está todo escrito. Mas por causa deste conselho, e por causa da postura dele de querer ganhar grana, ele foi tremendamente condenado por Deus. Ainda que ele tenha feito tudo certo, e que eu gastei esse tempo explicando, foi, se olhar a vida do cristão hoje, muita gente faz mais errado do que Balaão, porque Balaão, ele obedeceu. E toda vez que Deus falou que está errado, ele falou, não, tudo bem, eu faço de novo. É para voltar? Eu volto. Não é para ir? Não vou. É para abençoar em vez de amaldiçoar? Abençoo. Ele fez tudo certo, não ganhou um centavo com isso, porque o Balaque falou assim, não, antes que eu te mate, vai embora aqui pro teu caminho, que... mas deixou um conselhozinho ali. E Deus Como é que ele trata aqui o Balaão, hein? Então eu queria que vocês guardassem alguns textos sobre esse assunto. Israel, obviamente, teve a guerra, lutou. Balaão não era de Moab, né? Eles ganharam das moabitas, também ganharam dos midianitas. Aí vem aqui números 31. Vitória sobre os midianitas. Mataram todos os reis lá. Versículo 8. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis midianitas, a Evi e a Requém e a Zur, Ur e a Reba, 5 reis midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Qual o final do nosso amigo? Morreu mesmo. Profetizou, fez música e morreu. Entendeu? Então, Jeová é o teu cavaleiro, né? Sobre as tuas tendas, Israel, não vale encantamento. Foi ele que falou isso aí. Assim como o que eu li aqui hoje também. Mas morreu a espada por Israel. Aí vem as opiniões sobre ele. Olha aqui o versículo 16. Ah não, isso eu já li, né? Que fala das mulheres, né? Que fala sobre o conselho de Balaão. Aí, Deuteronômio 23:4. Deuteronômio, como nós devíamos estar vendo hoje, é o livro que revisa tudo. Então aqui no capítulo 23 ele fala, versículo 3, nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. De onde que o Balaão era? A terra dos reis magos, os videntes ali. Veio da Mesopotâmia para amaldiçoar ali. Aí, Josué 13. Estou lendo aqui as histórias que estão recontando, né? 13, 21 e 22. Ele fala de todos os reis que morreram e fala também os filhos de Israel, 22, mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. 24, 9 e 10. É. Josué agora que está fazendo a reconciliação aqui, lembrando o que aconteceu. Mais umas duas semanas nós chegamos aqui nesse texto, né? Josué está falando. Versículo 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, os possuístes a sua terra, destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, pelejou contra Israel. E enviou a chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão. Pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. Deus livrou-lhes a mão. Agora, bom, vou dar uma sequência aqui só para vocês guardarem, mas tem mais aqui em Neemias 13. Neemias. Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus. Acabei de ler esse texto para vocês, né? porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, você vê que essa passagem aí ficou marcada. Os caras foram marcando a história, falando assim: olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Miqueias 6:5. Agora eu quero ver quem acha, hein? Oséias, João, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Aqui já é 400 anos antes de Jesus, ou seja, 1000 anos depois da história. 6:5. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. E aqui o mais grave, que aqui nós estamos entrando no que realmente Deus pensa de Balaão. 2 Pedro 2. Está falando sobre os falsos mestres aqui, né? Vou ler aqui o versículo 13. Recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles imáculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aqui está falando de pastores, líderes espirituais falsos, que estão olhando para a terra e não para o céu. Falar um monte aqui, eu não tenho tempo não, mas esse texto é forte. Eles blasfemam do que não entendem e perecem na sua corrupção. Recebem o galardão de justiça. Têm prazer nos deleites cotidianos. Então, prazer nos deleites cotidianos é não estar olhando o que é espiritual, está olhando o que é físico. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai engodar as almas inconstantes. O que é engodar? É enganar. Pega o trouxa e ganha em cima, engodando as almas inconstantes. Então ele usa coisas espirituais para poder arrancar dinheiro da gente na terra, em nome de Deus, em cima do seu poder de abençoar, de amaldiçoar. Então a pessoa vai lá e faz igualzinho o Balaque fez. Paga para receber a bênção. E esse que é o falso mestre tem a condição de falar com Deus. Aí vocês me perguntam mil vezes aqui: mas Balaão era de Deus? Era de Deus. Tanto quanto os nossos líderes religiosos de hoje são, falam com Deus, buscam a Deus, dizem que só vão falar o que Deus falar, que só vão fazer o que Deus mandar, que não vão atrás de nada e não querem dinheiro de ninguém, mas o coração deles está com o caminho direito, se erraram e seguiram o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então há um grande, grande risco aqui de você ir atrás da grana e falar o que a pessoa quer, orar para abençoar uma coisa que Deus não está abençoando, para justificar uma circunstância que Deus não justifica. Então, às vezes aparece algum outro caso, por exemplo, gente quer casar. Então aparece um casal maravilhoso: olha, pastor, me converti agora nessa igreja, eu quero casar, e Deus me abriu os olhos e tal. E por que você não está casada? Não, porque tem outra mulher, uma bruxa, uma megera, uma coisa horrenda. Mulher horrível, você nem sabe, essa aqui é Jezabel. Falei, ah, sei. Ele é casado com ela. E como é que você conheceu ele? Ah, era a secretária dele. Então, era amante do fulano. Não sempre, mas muitas vezes. Amante do fulano. O que um amante quer? Quer casar. E o que o fulano quer? O fulano não quer casar. O fulano quer ter amante. Enquanto ela for amante, tá bom. Quando ela é mulher, é prejuízo. Aí ele se converte. Se converte, fala, bom, agora me converti, abri meus olhos, que coisa ruim, vamos casar. Só que existe uma mulher. Existe uma mulher que casou com ele, tem filho e família. E aquela mãe está tirando aquela família. Aí você fala isso pro cara, o cara fica bravo com você. E daí que fica bravo comigo? Vou perder o dízimo do cara? Ótimo. Mas tem que falar aquilo que Deus está falando, Bruno. Não adianta você tentar acertar a situação para resolver o que ele quer ouvir. Ele tem que saber aquilo que Deus está falando. Uma vez, eu, aqui no Butantã, eu procurar uma mulher. Está frequentando a igreja, frequentando. Namorando um rapaz da igreja. Separado. Só que ele tem uma filha. Então eu falei o seguinte, minha senhora, é o seguinte. Nada contra o seu namoro, ok, maravilhoso. Você é cristã há muitos anos. Ele é maior de idade, sabe o que faz. Agora é o seguinte, se você quer frequentar aqui, você vai me ouvir desde já. Ele tem uma obrigação com a família dele. Ele tem uma obrigação com a mulher com quem ele casou primeiro e tem uma obrigação com a filha que ele tem. Então, se você quiser namorar com esse cara, saiba que sempre ao longo da sua vida, ele vai cuidar da filha. E o dinheiro que você vai querer para você, ele primeiro vai dar para a filha, porque é a obrigação dele. E eu vou estar aqui para lembrá-lo disso. Não, mas pastor, veja só, o que Deus fez, apagou o passado, liberou, o pecado foi perdoado, não existe mais. Nada de pecado existe mais, mas a filha continua existindo. Sabe o que ela fez? Tirou o cara da igreja. Foi para uma outra igreja onde o pastor casou eles. Por quê? Porque é fácil ouvir o que você quer ouvir. O duro é ouvir o que você não quer ouvir, meu. Agora, eu vou ler mais um aqui. Judas 11. O nosso profeta Balaão, que não levou grana, que os pastores de hoje ainda levam grana para casa, né? Esse não levou nada. Ainda tomou uma bronca do Balaque. Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Bom, nós já vimos os três aqui na nossa Bíblia toda. Caim foi o primeiro, depois vem Balaão e Coré, aqui em Números. E está falando, cuidado com esse povo, são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Nuvem sem água, porque água é palavra. Lavagem da água pela palavra, Efésios 5 fala. Então, nuvem sem água é aparência de palavra, mas não tem palavra. É a nuvem, mas não chove, meu. O último aqui, Apocalipse 2, 14. Você vê que o Balaão fez carreira. Carta contra a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2. Mas umas poucas coisas de ti, umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem no sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então aquele conselho de Balaão, que estava lá escondidinho ali, está aqui, ó. Mandou as mulheres moabitas lá como idolatria e prostituição para destruir Israel. Se Israel não vai ser destruída porque é abençoada por Deus, vai cair da bênção porque vai se corromper. Então, esse é um assunto sério. Cuidado. Cuidado com a capacidade de fazer acepção, de olhar a recompensa, de receber uma proposta maravilhosa e falar, não, como o Balaque falou, não, fala o que Deus falar. Talvez agora ele mande amaldiçoar. Tenta mais uma vez. Onde ele errou? Na segunda vez. Deus falou não, e ele foi perguntar de novo. Por que foi perguntar de novo? Foi perguntar de novo porque se Deus mudasse de ideia, ele ia ganhar um dinheirinho e ia amaldiçoar o povo. Então o negócio dele não era entender o que Deus queria, era obedecer o que Deus falava. E não bastou. Bom, com isso encerramos o nosso livro de Números, que encerra a preparação do povo para entrar na Terra Prometida. Nós vamos ver Deuteronômios, que é a revisão das leis, mas é um livro que demora apenas uma semana também. Na verdade demora um pouquinho mais, mas tem 30 dias de choro pela morte de Moisés. Então o povo ficou lá um mês pranteando a morte de Moisés. Moisés declara tudo de novo, morre, Josué assume e começa um livro novo aqui. Amém? Na nossa sequência nós vamos até Josué 17? Não, 17 não. Isso não é. Tem um papelucho aí, alguém? Hã? Não. Daqui a uma semana. Não, é Josué. 4. Josué 4. Então, a semana que vem, vamos gastar aqui o Deuteronômio. Nós devíamos estar começando o Deuteronômio hoje, mas estamos terminando Números. Acho que a semana que vem a gente entra na linha aqui. Que beleza. Corramos atrás. Glória a Deus. Lembrar, não lembro. Posso olhar aqui, eu vou descobrir aqui. 27 de agosto de 2000. Nós estávamos... É, foi em dezembro que a gente veio para cá. Ah, e botei as placas lá. É, ainda era uma varanga isso lá, no gramado lá atrás. Você lembra aqui? Bem-aventurado o homem que ama o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá o trabalho de suas mãos, será feliz e irá sempre bem. Como? Ah, 31 de maio não dá para ter. Esse tem como. Sábado, 31 de maio, dia da família, vamos estar todos lá no 48, em família, aniversário da igreja. Então, todos estão convidados e devem estar. Não vamos ter, não. É o outro aqui, né? É, no domingo que vem é 17. Tem o 24 e depois o 31. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra mais uma vez, por aquilo que ela ensina e traz de verdade. Nós pedimos hoje, em relação a isso que lemos sobre Balaão, sobre pessoas que te conhecem, mas que querem usar esse conhecimento para coisas da terra. Então nós pedimos, Senhor, misericórdia sobre nossas vidas, para que possamos aprender a ouvir a tua voz e não mudar de opinião, e abençoar aquilo que o Senhor realmente abençoa. Nós queremos trazer à memória tudo o que aconteceu com esse povo no deserto, para não gastarmos 38 anos de nossas vidas em ponto morto. Queremos progredir, caminhar, entender e receber a tua bênção, crescer nela. Nós abençoamos, Senhor, o trabalho da tua palavra no coração de cada um desta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.